A série, o tema da mensagem de hoje é o seguinte: juntos e comprometidos. Juntos e comprometidos. Ora, como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque Deus existe em comunidade, nós precisamos estar em comunidade com Ele, em comunidade com o seu povo, com a sua igreja. E quando nós mantemos relacionamento cristão uns com os outros, exige de nós alguns compromissos, mudanças de comportamento. Viver em comunhão, juntos, como igreja, em comunidade, requer compromisso. Seja com Deus, seja com o próximo. Seja com Deus, seja com a sua palavra. Seja com Deus, seja com a igreja. Abra sua Bíblia, então, em Hebreus capítulo 10, versículos 19 até o 25. Os versículos serão também projetados na tela, caso você queira acompanhar na tela. Eu vou ler na nova versão internacional, Hebreus capítulo 10, de 19 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O escritor aos Hebreus se baseia fortemente no Antigo Testamento, no imaginário hebraico. O autor aqui está evocando o templo físico, onde Deus se manifestava, onde Deus se revelava, para trazer algumas aplicações à igreja. Observe que na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, os judeus cultuavam a Deus no templo, no pátio central. Porém, havia um lugar mais interno, mais específico, onde eles, enquanto judeus, não podiam estar. Esse lugar chamava Santo dos Santos, lugar santíssimo, ou santuário. E somente o sumo sacerdote poderia entrar neste lugar uma vez por ano, para levar os sacrifícios do povo, aspergir o sangue de um animal novo, como uma forma simbólica para a nação de Israel ter os seus pecados perdoados por Deus. E havia uma cortina, um véu, que separava aquela área santa de tudo e de todos. Ou seja, as pessoas que iam ao templo para adorar a Deus não podiam entrar naquele lugar. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. E o que o escritor aos Hebreus quer dizer aqui agora, na nova aliança, no Novo Testamento, nós já temos o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que já se sacrificou por nós. Ele morreu na cruz. A morte física de Jesus, o seu sangue foi derramado. E através daquela atitude de Jesus ao morrer e ressuscitar, o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário nos abriu uma porta. Nós temos agora livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. E nós podemos ter então plena confiança para entrar no lugar santíssimo, todos nós, que é a presença de Deus, através da oração. Nós não precisamos mais de intermediários para orar, para falar com Deus em oração. Nós somos sacerdotes, todos somos ministros. E logo no versículo 19, a palavra confiança em destaque, a palavra grega paresia, significa o seguinte: franqueza, abertura, que transmite então uma ideia de ousadia, intrepidez, ou seja, um sentimento livre, desimpedido, livre de todo medo. Todos nós temos agora, com confiança, um acesso aberto, total, liberado à presença de alguém muito importante, que é o nosso Deus, sem mais intermediários. E esse acesso livre, sem representantes, porque somos todos sacerdotes, todos ministros de Deus, só foi possível pelo sangue de Jesus, sua morte, sua ressurreição. Meu irmão, que privilégio poder ter uma audiência secreta todos os dias com o Todo-Poderoso, sem intermediários. Tem noção do que é falar com o dono do universo? Sem precisar bater na porta, sem precisar marcar hora, sem precisar que alguém mais importante vá e faça isso por você? Não. Todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Todas as barreiras, todos os impedimentos, todos os obstáculos, todas as regras, a comunhão, ao relacionamento com Deus, foram derrubados para sempre por meio de Jesus. Ele não somente rasgou o véu que separava, mas está presente na vida de todo aquele que crê. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Nós temos livre acesso à presença de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que se aproximam de Deus com um coração sincero e pela convicção da sua fé em Cristo, devem, sempre que necessário, sempre há necessidade, pedir perdão para que eles sejam libertos de uma consciência culpada por causa do pecado e precisam ter o corpo lavado com água pura ao participar do batismo cristão. É o que está escrito no texto. Depois disso, essa pessoa convertida, que está nesse processo de santificação, na medida que ela passa pelo batismo, ela precisa se relacionar com Deus diariamente. Quando uma pessoa se converte, é discipulada, é encaminhada ao batismo, ali não é o fim de uma jornada, mas é o início de uma caminhada com Deus. Para que essa pessoa possa viver com Cristo para sempre, ela tem que fazer sentido à sua existência, à sua vida cristã. Nós não precisamos mais temer julgamento de Deus, nem se acovardar diante da sua presença. Nós temos livre acesso ao Pai. Todos podemos nos relacionar com Deus corajosamente e pertencermos à sua família. Mas a partir do versículo 23, o autor de Hebreus muda um pouco a ênfase para fazer uma aplicação deste grande evangelho, dessas boas novas que nós aqui pregamos, que nos leva à comunhão e à comunidade com Deus. Ele diz que apegados com firmeza a essa esperança que professamos publicamente através do batismo, nós ficamos então seguros, pois quem prometeu é fiel, ou seja, quem nos deu a salvação não vai tirar. O crente não perde a salvação. Ele para sempre está enxertado, vinculado, conectado com Cristo. Observe novamente o que o autor aos Hebreus diz nos versículos 24 e 25: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, a vida cristã requer compromisso, comprometimento. E você provavelmente já notou que, como crentes no Senhor Jesus Cristo, devemos estar comprometidos com Deus, com a sua palavra, com seus ensinos, com a sua igreja, com os mandamentos, com as ordenanças, porque a vida de muitos cristãos acaba não fazendo sentido porque eles não se comprometem. Não duvido a questão da salvação, mas eles não desenvolvem a sua fé. Eu não questiono a decisão que tomaram, mas acabam não desenvolvendo a sua caminhada com Deus porque se afastam. Não se envolvem na coletividade, não servem, não aprendem. Parece que vêm à igreja esporadicamente quando têm vontade. Por isso que o tema da mensagem de hoje nesta série é o seguinte: juntos e comprometidos. E a primeira lição que está na tela, eu queria que você anotasse, é que nós precisamos nos comprometer com o bem-estar uns dos outros. comprometidos com o bem-estar uns dos outros. E consideremos-nos uns aos outros, diz a palavra. Em outras palavras, e nos preocupemos uns com os outros. E nos animemos uns aos outros. Eu não gosto daquele negócio de vire para a pessoa que está ao seu lado e diga o seguinte, blá, 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 blá. Tem gente que às vezes exagera nesse negócio toda hora. Vire para quem está do seu lado. Mas, para quebrar um pouco a lógica, de vez em quando, vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, eu estou preocupado com você. Ou, para não te constranger muito, vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, eu quero me preocupar mais com você. Agora melhora, né? Estar é uma coisa, querer estar é outra. Então, se você ainda não está preocupado com a pessoa que está ao seu lado, você acabou de firmar um compromisso de se preocupar mais com essa pessoa. Ninguém é perfeito. Às vezes a gente não se preocupa tanto como deveria. Concorda comigo? Ou você é 10 neste quesito, cuidado com o próximo. Mesmo que a pessoa que está ao seu lado é uma pessoa desconhecida, é sua irmã em Cristo, é seu irmão em Cristo. Passa por aqui a mesma substância, o sangue de Cristo. Vocês têm uma identidade única. Então nós somos corpo de Cristo. Fora do contexto, essas perguntas que eu acabei de fazer podem não significar muitas coisas, mas o que eu quero dizer é que você deve entender que assim como nós pertencemos a Cristo, somos dele filhos, nós pertencemos uns aos outros, nós somos irmãos da mesma família de fé, e se pertencemos uns aos outros, devemos cuidar uns dos outros, somos a mesma família de Deus. Mas você já parou para pensar que na nossa família biológica, pelo menos deve ser assim, todos se protegem, todos se defendem. Na hora do aperto, da dificuldade, a família se une. Se alguém fala mal do seu cônjuge, você defende ou não, precisa defender. Se alguém mexe com o seu filho, você vira bicho. Você toma as dores. Se alguém trata mal os seus pais, você resolve. Se alguém briga com seus irmãos, você não deixa isso barato. Porque na família biológica a gente defende uns aos outros. Mexeu com meu filho, mexeu comigo. Eu posso até suportar, mas mexeu com a minha cria, mexeu com a minha filha, opa, arrumou uma encrenca. Você é assim também? Eu sou. A gente quer defender aquelas pessoas que são da nossa família. E com a família de Deus? Nós precisamos, meus irmãos, nos defender mais, nos proteger mais. Nós precisamos ficar mais tempo juntos. Mexeu com as ovelhas do Senhor que Ele me confiou pastorear, mexeu comigo. Mexeu com a igreja do Senhor, mexeu comigo. Alguém falou mal do meu Cristo, vilipendiou a minha fé, arrumou um problema comigo. Eu não vou me omitir. Eu vou me manifestar de forma civilizada, respeitosa, mas eu vou defender a minha fé. Assim como a família terrena é importante, a família celestial também é. Mas parece, gente, não se assuste com o que eu vou dizer agora, que o povo da igreja é especialista em tratar a família espiritual com desprezo. Às vezes abandonamos a nossa família de fé. Certa vez li uma frase, não lembro o autor, que me chamou muito a atenção, que é a seguinte, a igreja é o único exército que abandona seus feridos no campo de batalha. Já presenciou isso? Quantas pessoas que foram feridas e machucadas dentro de uma igreja e que hoje estão por aí. Por certo, algumas delas também feriram e foram feridas. Então, sem mimimi, sem vitimismo, tem muitas pessoas que são feridas, mas também ferem. Comenta-se que hoje existem no Brasil cerca de 40 milhões de evangélicos, segundo o último censo do IBGE, mas cogita-se também que existem quase o mesmo número de crentes desviados. Ou seja, há cerca de 30, 40 milhões de pessoas que saíram da igreja e que estão por aí. Em algum lugar, neste momento, são os chamados desigrejados, os afastados. Muitas dessas pessoas, quem sabe a maioria, sofreu algum tipo de decepção, foram machucadas pela religiosidade, foram expulsas, excluídas, foram expostas, por causa talvez de problemas, de fraquezas, fracassos. Em todas as igrejas encontramos pessoas que se machucaram, ficaram feridas, foram deixadas para trás, foram abandonadas. Mas vou confessar uma outra coisa para você, não fique chocado, por favor. Algumas das pessoas mais desagradáveis que eu já conheci eram pessoas da igreja. Não tinha certeza se eram pessoas cristãs, mas eram crentes em Jesus. Confiavam em Deus, pelo menos diziam. As pessoas que mais me ofenderam, me causaram mais problemas, eram pessoas da igreja, estavam comigo ali, ou de outra igreja. Por que será que às vezes as pessoas que mais nos machucam dizem que servem ao mesmo Deus que nós servimos? Estão conosco na mesma igreja, às vezes sentado no mesmo banco, ao lado, no banco de trás, no banco da frente. Sim, algumas pessoas da igreja podem ser desagradáveis, inconvenientes, indigestas, indiferentes. Se entre os muçulmanos há os xiitas, entre os evangélicos, às vezes, há os chatos. Aquelas pessoas que reclamam de tudo, sabe, brigam por qualquer coisa, estão sempre de mau humor. O culto termina, uma maravilha, a pessoa vai e reclama do som, reclama do pastor, reclama do ar-condicionado, que está frio, que está quente, reclama do banco, reclama de tudo. Vem para a igreja com aquele ranço de amargura e parece que vai para casa pior ainda. Não aproveita o momento. Não obstante tudo isso que acontece num ambiente como este, afinal, igreja também é hospital, né? Todos nós estamos em tratamento. Quem é aqui perfeito? Quem se considera anjo? Opa, você não está mais aqui. Se você é uma pessoa perfeita, você já morreu e esqueceu que... Não. Todo mundo aqui tem as suas complicações. Eu poderia perguntar, vire para a pessoa que está ao seu lado. Não, não diga não, não diga nada agora. Mas a pessoa que está ao seu lado é tão problemática quanto você. É tão difícil quanto você. Mas nós temos que nos suportar. Nós temos que nos comprometer com o bem-estar uns dos outros. Aqui acaba sendo uma escola, um hospital de tratamento. Estamos todos em obra. Aqui nós nos ajudamos. A igreja ainda é o melhor lugar para se estar. Aqui nós devemos cuidar uns dos outros, encorajar uns aos outros. Temos muitos que estão sofrendo, famílias em crise, pessoas que passam por problemas de saúde física, emocional, pessoas que estão internadas no hospital ou em casa, aguardando um tratamento, um diagnóstico. E é muito bom ver a igreja se mobilizando. Nós temos algumas pessoas da igreja, membros da nossa igreja, da nossa comunidade aqui, que estão internadas, estão esperando ser chamada pelo médico, pelo hospital, para fazer uma cirurgia. E eu sei que a igreja está, às vezes, nos bastidores agindo. Eu fui visitar uma irmã que está internada, eu e Maura, na quinta-feira, lá no Hospital Vitória. Irmã Fabiana. Pastor, a irmã Glaí está me mandando mensagem todo dia. Irmã fulana ora por mim. Eu recebo mensagem da igreja todo dia. Muito obrigada, porque isso faz a diferença. Ela diz isso para a gente. Monique do Cláudio esteve internada numa situação muito difícil. Eu e Maura fomos lá visitá-la também. Pastor, a igreja está mandando mensagem, áudio de oração, isso me encoraja. Irmã Conceição está em casa aguardando ser chamada pelo hospital, com dores. Eu e Maura fomos lá visitá-la, eu falei, Senhor, ameniza a dor da tua filha, tira a dor dela. Mas eu vejo a igreja também mobilizada, em oração. Às vezes nós não podemos fazer muita coisa prática, visível, mas eu sei que há um exército nos bastidores trabalhando. Isto é igreja, irmãos. Quando alguém passa por dificuldade, chega lá a célula, né, Flávio? A célula ajuda. O ministério também ajuda. Isso é igreja, é o melhor lugar para estar. Como é bom fazermos parte de uma igreja. Estar comprometidos uns com os outros significa que precisamos criar uma lista de oração, orar por essas pessoas. Você tem orado pelos enfermos da sua igreja, pelos necessitados, tem orado pelo seu pastor, orado pela sua liderança. tem intercedido por aqueles que aqui deveriam estar ou não estão. Nós precisamos, meus irmãos, ser mais generosos, mais compassivos, misericordiosos, perdoadores, servir no ministério, doar parte do tempo para ajudar a igreja, liderar uma célula, abrir a porta da sua casa para receber um pequeno grupo da igreja. Nós somos melhores e mais fortes quando estamos juntos e comprometidos com o bem-estar uns dos outros. Mas há uma segunda lição que eu encontro nesse texto. Nós precisamos estar comprometidos com o amor e com as boas obras. Comprometidos com o amor e as boas obras. O escritor diz assim, na parte B do versículo 24, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Em outras palavras, para promovermos o amor e as boas obras, para nos amarmos, para fazermos o bem. Perceba que nenhum relacionamento, seja ele familiar, cristão, de amizade profissional, escolar, de sociedade, não irá muito longe ou não terá o efeito necessário se faltar compromisso, se faltar lealdade, se faltar dedicação, se faltar entrega. A profundidade do amor é medida pela profundidade do relacionamento, do empenho, de um esforço intencional. Por isso que estar juntos é se comprometer em amar o próximo. Mesmo que você não goste do próximo, mesmo que o próximo pense diferente de você, você tem que amar. E transformar o discurso em prática, fazer o bem. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 13, fala de uma grandeza e de uma importância do amor nos relacionamentos. Ali ele fala do amor ágape, do amor de Deus, que é muitas vezes ligado ao amor conjugal, mas ele pode ser também adaptado às outras esferas de relacionamento. Aquele amor é possível, sim, ser praticado nos relacionamentos cristãos, nos relacionamentos de amizade. Você está disposto a suportar tudo pela pessoa que você afirma amar, se entregar, se doar, se sacrificar pela pessoa que você afirma amar, seja da sua família ou não? Os coríntios precisavam demonstrar amor. Pensa em uma igreja complicada. Era a igreja de Corinto. Eles eram bons na palavra, mas ruins nas atitudes. Cheios de boas intenções, mas ruins na ação. Bons de embalagem, mas péssimos de conteúdo. E na segunda carta, nos capítulos 8 e 9, Paulo então conclama a igreja a ser mais generosa, a ser mais altruísta, a ser mais doadora, mais prática, a contribuir mais com os necessitados. Aí ele fala do privilégio de dar, fala do exercício da caridade, não como uma obrigação imposta pela lei, mas como um ato espontâneo, natural, desprovido. Paulo destaca a disposição da igreja em ajudar, mas ele precisava incentivar que aqueles irmãos que precisavam ser tratados demonstrassem o amor na prática. E às vezes nós somos muito bons no discurso, mas péssimos na prática. A grande lição que a carta de Paulo aos Coríntios nos ensina é que o cristianismo prático é que torna a igreja relevante diante da sociedade. Por isso que eu tenho incentivado a igreja, desde quando eu assumi o ministério, para que sejamos uma igreja para fora, vista pela comunidade. De vez em quando eu recebo pessoas aqui que chegam para a nossa igreja, que descobrem pela ação divina a nossa igreja e comentam. Pelo menos 3 pessoas comentaram a mesma coisa comigo. Pastor, eu passava aqui em frente e não sabia que aqui era uma igreja. Não estou culpando ninguém. Não. Mas todos nós somos responsáveis em fazer com que a igreja seja vista por quem passa lá fora. Aqui não pode ser um prédio simplesmente frio, cheio de grades. Tem que ser um prédio quente, com fogo do Espírito aquecendo os nossos corações, a nossa alma, para fazer a diferença lá fora. Por isso que eu quero fazer um apelo para que você, durante esse período de carnaval, esteja aqui na igreja, evangelizando, trazendo pessoas para que sejam aqui alcançadas pelo poder do Evangelho, auxiliando a nossa juventude nesse momento tão importante que estamos passando. Crentes maduros, de madureira, sabem transitar muito bem entre fé e obras, que são como parceiras no cumprimento da missão deixada por Cristo. E quanto a isto, o Tiago, o apóstolo, escreve muito bem essa mistura coerente, saudável, que deve existir entre fé e obras. Que relevância a igreja terá apenas em anunciar a palavra de Deus, sem demonstrar o amor de Cristo em sua forma prática? Vivemos debaixo de uma forte pressão social acerca do individualismo, do materialismo, do egoísmo. E a igreja de Cristo, meus irmãos, não pode ser coadjuvante na história, ela tem que ser protagonista. Precisamos ser mais generosos, mais doadores. Uma pergunta para você pensar e responder: o que você acha? A verdadeira generosidade tem mais relação com renúncia daquilo que não estamos precisando e queremos descartar? Ou tem mais relação com renúncia daquilo que nos é útil e que não queremos dividir? O que você acha que uma verdadeira pessoa generosa deve fazer? Abrir mão daquilo que não quer ou abrir mão daquilo que pode? O amor e as boas obras são fundamentais para qualquer relacionamento. Quem afirma amar precisa demonstrar amor, isto é compromisso. Se você entender de uma vez por todas que amor é entrega, amor é sacrifício, amor é doação incondicional, você entendeu a prática cristã. Porque foi este amor que Deus demonstrou por nós, entregando o seu único filho para morrer por nós, pecadores. Este amor ágape incondicional. Se você abre mão daquilo que você não quer, daquilo que você não gosta, daquilo que não serve mais para você, isto é outra coisa, menos amor incondicional. Agora, se você está disposto a abrir mão de algo que para você é valoroso, é útil, aí sim você entendeu o que de fato é praticar o amor. Se você pensa em fazer uma doação, por exemplo, de uma roupa para alguém necessitado, se aquela roupa está rasgada, esfarrapada, poída, se não serve para você, não serve para ninguém. Agora, se é uma roupa que ainda você pode usar, aí sim você entendeu o que é amor incondicional. Está abrindo mão de uma coisa que ainda lhe é útil para repartir com alguém. Então, não doe uma roupa poída, rasgada, achando que aquela pessoa que vai receber merece usar aquilo que você jamais usaria. Pode ser, né? Mas ame, ame e pratique boas obras. Mas em terceiro e último lugar, comprometidos com a reunião para encorajar uns aos outros, e agora eu vou tocar talvez na sua ferida, ou na ferida de alguns. Versículo 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Em outras palavras, o escritor aos Hebreus quer dizer o seguinte: não fiquem longe da igreja, não se ausente dos cultos. Como alguns habitualmente, infelizmente, fazem. A evasão religiosa, a evasão cristã, já acontecia naquela época. Infelizmente, hoje se repete. Muitos crentes somem da igreja. Quando você vê onde estão, o que estão fazendo, ninguém sabe. Tem pessoas que às vezes reclamam comigo e com alguns: ah, eu fiquei internado, ninguém me visitou. Poxa, que pena. Mas a irmã comunicou à igreja? Comunicou à sua célula, ao seu pequeno grupo? Entrou em contato? Não. Como nós vamos adivinhar que a irmã estava internada? Essa irmã não divulgou, não pediu oração. E tem pessoas que às vezes entram e saem da igreja sem comunicar ninguém. É muito justo, ético, quando você chega numa igreja, se apresentar ao pastor daquela igreja. É muito justo, coerente e ético, se você deseja se afastar daquela igreja, por alguma razão, às vezes até óbvia, necessária, sair pela porta da frente, comunicar ao pastor da igreja. É uma família. Você vai embora sem dizer nada? Nós precisamos estar com esse compromisso, porque estar juntos aqui é muito bom. Aqui no texto, a palavra traduzida por deixar fala de abandono, deserção. Como um soldado que foge do quartel e deixa os seus amigos sozinhos diante de uma batalha. Alguns crentes deixam de frequentar a sua igreja e não dão satisfação, não procuram os pastores, os líderes, não criam relacionamentos e, às vezes, por razões pequenas, simples, abandonam a sua igreja. Eu estou lendo um livro, melhor, relendo um livro muito bom, O que é uma Igreja Saudável, de Mark Dever, um autor que escreve muito sobre eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Eu quero ler para vocês apenas um trecho desse livro que me chama a atenção. Breves conselhos se você está pensando em deixar a sua igreja. Antes da decisão final, número 1, ore. Número 2, informe ao seu pastor o que você está pensando antes de mudar para outra igreja ou tomar sua decisão de mudar-se para outra cidade. Peça-lhe conselhos. Número 3, analise os seus motivos. Você deseja sair da igreja por causa de conflito pessoal e pecaminoso ou desapontamento? Se for por causa de razões doutrinárias, essas doutrinas são questões importantes? Número 4. Faça tudo o que puder para restabelecer qualquer relacionamento rompido. Número 5. Assegure-se de levar em conta todas as evidências da graça que você tem visto na igreja. Ocasiões em que a obra de Deus é evidente, aquilo que Deus já fez neste lugar ou num outro lugar onde você está. Se você não pode observar qualquer evidência da graça de Deus, talvez deva examinar outra vez seu próprio coração. Número 6, seja humilde. Reconheça que você não dispõe de todos os fatos e avalie amavelmente as pessoas e as circunstâncias. Proporcione-lhes o benefício da dúvida. Número 7, não divida o corpo. Não divida a igreja. Número 8, tenha muito cuidado para não mostrar descontentamento, mesmo entre seus amigos mais chegados. Não fale mal da igreja, não fale mal do seu pastor, da sua liderança. Lembre-se, você não quer nada que obstrua o crescimento espiritual deles na igreja. Rejeite qualquer desejo por fofoca, às vezes referida como expressar seus sentimentos ou dizer como se sente. Número 9. Ore em favor e abençoe a igreja e a sua liderança. Descubra maneiras de tornar isso prático. E, finalmente, número 10. Se você foi magoado, perdoe, assim como você foi perdoado. Algumas lições muito práticas. Caso você esteja pensando em sair da sua igreja, ou conheça alguém que está pensando em sair da sua igreja, porque essa pessoa vai, geralmente, em busca de uma igreja perfeita, de uma igreja ideal. A igreja perfeita, a igreja ideal, existe até a página 3. Até você encontrar naquela igreja problemas, às vezes, até maiores do que na sua igreja anterior. Então, não saia da sua igreja, permaneça. O apelo que eu faço também para aquelas pessoas que poderiam estar aqui e não estão. Eu entendo que algumas pessoas são deixadas de lado, se decepcionam, se frustram, deixam a igreja por razões óbvias. Você que está na igreja há mais tempo, consegue lembrar de alguém que poderia estar aqui e não está? Se não está aqui, onde está? Saiu por quê? Eu estou aqui com vocês há 1 ano e 3 meses. Eu tenho ligado para algumas pessoas ausentes, antes da minha chegada, me colocado à disposição. As pessoas não me conhecem ainda, que são membros da igreja ainda, e têm me colocado à disposição para pastorear, para cuidar. E às vezes eu percebo que há amarguras no coração muito fortes. Outras pessoas que chegaram depois da minha chegada, que eu não vejo mais também aqui. Onde estão? Eu sozinho não vou conseguir dar conta de todo este rebanho. Por isso que nós temos líderes de ministérios, líderes de células. Então, se você lembrar de alguém da sua igreja, da nossa igreja, que está ausente, não espere só do pastor atitude para ir atrás desta ovelha. Todos somos ministros, sacerdotes do Deus Altíssimo. Vá, ore por essa pessoa, ligue para ela, faça uma visita. Eu também faço isto, mas não consigo sozinho dar conta de todas essas demandas. Então nos ajudem. Vamos em busca dos ausentes. Vamos nos comprometer com o culto, com as reuniões, com as celebrações. Muitos crentes que perderam ou não possuem o hábito de frequentar a igreja e participar dos cultos regularmente precisam ser também tratados, acompanhados, discipulados. Por isso nós estamos trabalhando durante este ano três ênfases dos juntos. A ênfase primeira é somos um, a ideia da coletividade, do espírito de corpo, a ideia do mais um, a ideia do evangelismo, da multiplicação, mas também a ideia do um a um, do discipulado, do caminhar junto, de um caminhar com o outro. Tem pessoas que, por qualquer motivo, dos mais simples aos complexos, trocam a reunião da igreja por outros compromissos. Eu não estou dizendo, por favor, que é totalmente errado a pessoa deixar de frequentar a igreja ou não desejar ir à igreja num domingo, não estou dizendo isso. O que estou reforçando é que muitos crentes não estão priorizando estar na casa de oração. Trocam o culto por qualquer outra atividade. E quando deixamos que atividades não essenciais nos afastem da grande celebração, do grande ajuntamento, ou até mesmo nas reuniões, nas casas, nas nossas células, nós podemos sim colocar a nossa saúde espiritual em risco. A brasa longe do braseiro apaga. O que eu estou falando aqui, devemos nos reunir como igreja, regularmente, nas atividades. Na nossa agenda pessoal deve entrar a agenda da igreja. Ah, pastor, mas eu oro em casa, eu canto em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu oferto até de casa. Eu assisto os cultos ao vivo pela internet, ou até mesmo depois eu assisto o culto. Ok, meu irmão, minha irmã, tudo bem. O culto online é bom, mas para quem de fato está ausente, por razões óbvias, quem não pode vir à igreja, às vezes porque mora longe ou porque está doente. Agora, quem mora perto da igreja e vai para todos os lugares, menos na igreja, porque na igreja eu vou assistir o culto online. Mas espera aí. Você está em todos os lugares da sociedade. Shopping, vai para festas, viaja. Não, mas na igreja eu não posso ir porque eu tenho que assistir online. Alguma incoerência no seu discurso e no seu comportamento. Eu não quero ofender, atacar ninguém. Isso é uma preocupação pastoral. Uma preocupação de um pastor que quer ver as ovelhas perto do rebanho. Porque eu sei que o inimigo joga sujo, pesado. Vai minando a fé gradativamente. Ah, hoje está calor. Não vai à igreja, não. Está frio? Não vai. Acordou de mau humor? Fica em casa. Ah, o pastor saiu de férias? Fica em casa. Quem, você não sabe quem vai pregar? Tem gente que pensa assim. Não vou à igreja. Compromisso com Deus. Compromisso com seus irmãos. Culto online é para quem mora distante ou está impossibilitado realmente de comparecer por motivo de doença, algo financeiro, algo sério, mais grave. Fora isso, venha para a sua igreja. Temos culto domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. Temos as nossas células, os ministérios se encontram. Quando você aparece aqui no domingo de manhã ou à noite ou na quarta-feira, a sua presença física encoraja as pessoas ao seu redor. Quando você abre a boca para cantar, mesmo que cante desafinado, não tem problema, você encoraja aqueles que estão ao seu redor. Quando você ri das minhas piadas sem graças, eu sou encorajado. Quando você entrega a sua oferta ou devolve o seu dízimo, você está ajudando a igreja não apenas a pagar as suas contas em dias, manter seus compromissos, mas também abençoar muitas vidas. Esteja em adoração para que você possa celebrar as vitórias de Deus na sua vida. Venha, participe, para que você possa servir e ser servido. O final do texto diz que tudo isso deve ser feito porque se aproxima o dia. E você percebe que aí na sua versão, pelo menos na NVI, a palavra dia está com D maiúsculo. E essa expressão dia diz respeito à volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Por que o escritor aos Hebreus deu uma ênfase, um destaque a esta expressão? E por que na tradução foi colocada esta palavra com D maiúsculo? Por que nós não devemos deixar de nos reunir como igreja? Por que nós precisamos nos encorajar mutuamente? Ora, para terminar, qual a relação que tem entre a volta do Senhor com esta necessidade de estar na congregação? Sabe por quê? Um dos sinais da volta de Cristo é a perseguição que virá sobre a igreja, sobre os crentes. E parece que a perseguição já está chegando a galope. A Bíblia diz porque nós precisamos estar juntos como igreja para resistirmos ao dia mau, A perseguição, porque Cristo se aproxima, é porque nós suportaremos a perseguição e as lutas. Se nós nos mantivermos unidos, juntos, comprometidos com a palavra, com a oração, com a devoção, com o serviço, com as necessidades uns dos outros. Em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, quando os imperadores romanos começavam a perseguir e matar os cristãos, aqueles cristãos se reuniam nas casas. Se você assistiu aquele filme Paulo, o Apóstolo, você vê uma cena muito emocionante dos cristãos reunidos numa casa e ali, com muito medo da perseguição, eles se encorajavam, eles oravam uns pelos outros, liam a palavra, cantavam louvores. Aquilo parece que animava o coração daqueles crentes, como anima também o nosso coração diante de tantos problemas e obstáculos. O que nos fará suportar com mais força e coragem a perseguição é nos mantermos unidos em comunidade, em amor, como uma família. Juntos e comprometidos com o bem-estar uns dos outros, juntos e comprometidos com o amor e as boas obras, juntos e comprometidos com a reunião, com os cultos, com as atividades da igreja, para encorajar uns aos outros. Quero terminar fazendo duas perguntas que eu fiz na última pregação, na primeira da série. A primeira pergunta é a seguinte: o que Deus falou com você hoje? O que Deus falou com você neste culto? Mas para você partir da teoria à prática, a segunda pergunta é: ok, se você entende que Deus falou com você alguma coisa, o que você vai fazer a partir de agora? Vai ficar de braços cruzados, achando que... vamos ver o próximo culto que Deus vai falar comigo de novo? Há quanto tempo Deus vem falando com você algumas coisas e você não toma decisões? Não muda o comportamento? A segunda pergunta, tão importante quanto a primeira, é: o que você fará agora? A partir daquilo que Deus falou com você. Talvez tomar uma decisão de estar na sua igreja este ano, de voltar para os caminhos do Senhor, de se comprometer e abandonar comportamentos errados, vícios, quem sabe amizades que não convêm, decisões que só você pode tomar na sua vida. Abrir mão, talvez, de uma prática errada que você sabe que o Espírito Santo não se agrada. Porque, às vezes, nós não só procrastinamos decisões importantes, como nós também adiamos, ou melhor, transferimos responsabilidade. Sabemos que temos que mudar, mas nós ficamos sempre culpando alguém e achando que alguém vai dar jeito na nossa vida. Esse alguém pode ser um médico, pode ser um terapeuta, um psicólogo, um pastor, o melhor amigo. E as pessoas se sentem na zona de conforto. Ficam ali muito bem confortadas, achando que alguém vai dar jeito na vida delas. Quem dá jeito na nossa vida somos nós. Com decisões, com mudanças, mente e comportamento. Por isso, o que Deus falou com você hoje e o que você fará agora, a partir daquilo que Deus falou com você. Vamos terminar o culto cantando uma canção. Quero convidar você para voltar logo mais à noite, na terceira mensagem desta série. A mensagem Logo Mais, ela tem como título Juntos e Conectados. Juntos e Conectados é o tema da mensagem de Logo Mais. Quero pedir um favor a você. Traga o seu celular logo mais. Para quê, pastor? Surpresa. É para você estar aqui. Traga o seu celular, ou venha com o seu celular logo mais. Vamos fazer uma dinâmica só para deixar você menos ansioso, tá bom? Vamos orar nesse momento? Depois vamos cantar esse louvor? Coloque-se diante do Senhor neste momento, peça a Deus perdão pelo erro, por erros que você tem cometido, por pecados, e comprometa-se com o Senhor, com a igreja, com quem está ao seu lado, em, quem sabe, ser mais presente neste ano na sua igreja. Aqui talvez seja a sua igreja. E você vem de vez em quando se sente bem, quando está disposto. Mas tem culto todo domingo, toda quarta-feira. Temos células que se reúnem nas casas. Como é bom fazer parte de um pequeno grupo. Como é bom servir no ministério infantil, em recepção, no louvor. Tem muito trabalho. Muita coisa para fazer. Muitos desafios pela frente. Não se esconda na multidão. Eu quero agora me direcionar, antes da oração, às pessoas que estão nos assistindo em casa. Confesso que o culto online é muito bom, ajuda bastante. Mas tem muita gente que já pode estar aqui e não está. Eu quero desafiar você a estar conosco logo mais. Ou quem sabe na quarta-feira que vem. Ou no próximo domingo pela manhã. Sai da zona de conforto. Vem para cá. É bom cultuar de casa, mas aqui na casa de oração é muito melhor. Quem sabe alguém está fraco, se sentindo desencorajado. Talvez por razões óbvias, foi ferido. Foi machucado na igreja. E eu quero, talvez, pedir perdão a você que deixou de frequentar esta igreja por alguma razão. Talvez alguém lhe machucou, talvez eu machuquei você. Eu quero lhe pedir perdão. Volte, aqui é sua casa de oração. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque aqui nós somos uma família, um corpo. Nós nos comprometemos, Pai, em oração neste momento, a amarmos este lugar, a vivermos uma vida aqui realmente que faz diferença, relevante, que possamos nos comprometer mais uns com os outros, com as necessidades, com as demandas, com os desafios que temos aqui nesta igreja, possamos trabalhar para o crescimento da tua obra neste lugar. E agora eu oro pelos irmãos, membros desta congregação, desta comunidade. Dá-nos, a Deus, unidade. Desperta em nós o amor ainda maior por esta casa de oração, pelos desafios, pelos projetos, pelos mais necessitados, Senhor. Temos muito o que fazer. Dá-nos, ó Deus, esta unidade, esse comprometimento com a tua obra, com a tua palavra, com o teu reino, com as boas obras, com o amor. Assim nós clamamos ao Senhor. Ao final desta celebração, Deus, leva-nos em paz e segurança para os nossos lares e que voltemos à noite mais uma vez para ouvir a tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode ficar de pé. Vamos terminar cantando, Moisés, esta canção.